quer moção de censura, não quer moção de confiança, quer aquilo que hoje aqui trouxe e que dora avante será a nova figura da política portuguesa, a moção de descensura. Começa o segundo quartel do século XXI sob o signo de uma mudança enorme que toca diretamente o conceito estratégico de Portugal enquanto Estado atlântico e atlantista. Com um gene atlantista, um gene europeísta, um gene lusófono, um gene ibero-americano, um gene de diáspora extensa e ativa, e por causa da combinação de todos eles, um gene multilateralista e universalista, como pode Portugal adaptar-se, defender e afirmar os interesses nacionais e os valores universais nos novos tempos que se avizinham? Com as tensões protecionistas, com o fim do multilateralismo, com o advento da diplomacia transacional, com o relaxamento da cumplicidade transatlântica, com a velha lentidão europeia, como nos devemos posicionar? Como nos devemos posicionar para conservar o nosso soft power global e manter a prosperidade económica ou social e as boas contas que este governo foi capaz de criar e de imprimir? Foi isto, Sr. Presidente, eu sou interrompido e nunca para o tempo.
Está, Sr. Ministro, está parado o tempo.
É que nunca para.
Está parado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, está parado.
Bom,
faz favor, Sr. Ministro.
Foi isto que, votem como votem, mesmo com os votos de conveniência socialistas, as oposições não quiseram debater e não quiseram discutir. Pior do que isso, vieram para aqui fomentar a instabilidade que pode interromper o ciclo de crescimento económico, de valorização salarial com a concertação social, de valorização dos pensionistas, de valorização das carreiras públicas, professores, polícias, militares, oficiais de justiça, guardas prisionais, bombeiros, profissionais de saúde. Mas que fique claro, este governo, este Primeiro-Ministro e os partidos que o apoiam não desistem nem do crescimento, nem da valorização dos trabalhadores e pensionistas. Nós não desistimos, nós não vamos desistir. Vieram aqui para fomentar a instabilidade e quebrar o ciclo da baixa de impostos, mas em especial da baixa de impostos para jovens, da tomada de decisões estratégicas como o novo aeroporto de Lisboa, a alta velocidade, o aproveitamento hídrico, o fomento da habitação pública, o incentivo à construção de habitação a custos moderados, o combate à corrupção, a simplificação administrativa e o relançamento e, finalmente, a execução do PRR que estava parado com os projetos socialistas. Mas que fique claro, este governo, este Primeiro-Ministro, os partidos que o apoiam, não desistem deste movimento reformador que está a transformar o país. Não desistimos, não vamos desistir. Vieram aqui hoje fomentar a instabilidade, seja no modo agudo do voto instantâneo, seja no desejo eterno do PS, da agonia lenta das instituições. Vieram fomentar a instabilidade no momento mais difícil da vida internacional dos últimos 80 anos, sem sentido de responsabilidade e num reflexo de simples indiferença. A indiferença e a responsabilidade é tal que, no afã de alimentar o enredo e a trama de intrigas e de devassas, criticaram, a começar aqui pelo Chega, que ainda não nos disse se está do lado da Ucrânia ou se mudou para o lado da Rússia, criticaram a presença do Primeiro-Ministro no Brasil para a maior e mais completa cimeira entre os dois países. Sendo o Brasil um país irmão, grande ator global, determinante no novo xadrez internacional, até para a questão da Ucrânia, queriam que o Primeiro-Ministro prescindisse da visita ao Brasil. Ouvimos, aliás, crítica igual ao silêncio durante a visita de Estado do Presidente Macron. Mas alguém acha que, vindo de Washington e a caminho de Londres, deveríamos desvalorizar a presença do presidente francês em visita de Estado a Portugal? Isto mostra bem que, ao contrário de muitos, o primeiro-ministro não desiste nem desistirá. O governo não desiste nem desistirá. O PSD e o CDS não desistem nem desistirão. Senhoras e senhores deputados, votem como votarem e lembre ao PS que ainda está a tempo de viabilizar a Comissão Parlamentar de Inquérito se quiser abster-se no voto de confiança. Lembre ao PS, senhoras e senhores deputados, leiam os meus lábios, leiam bem os nossos lábios. Com moções de censura, com votos de confiança, o que aconteça o que acontecer, o primeiro-ministro não desiste, não vai desistir, o governo não desiste, não vai desistir, o PSD e o CDS não desistem, não vão desistir. Nós não vamos desistir, porque há uma coisa que marca este governo e faz a diferença para os anteriores, é que nós nunca vamos desistir de Portugal.
Muito obrigado. Para a intervenção final de encerramento, o Sr. Deputado Paula Santos, Partido Comunista Português. 10 minutos, faz favor. Só um minuto, Sr. Deputado, a questão dos Srs. Deputados a sair para, e a outros a entrar. Então peço à Câmara o favor de dar condições para... Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A apresentação da moção de censura ao Governo e à sua política já obrigou o Governo a vir a público fazer o que quis evitar no passado fim de semana. Mostrou a assertividade do PCP na sequência da declaração do Primeiro-Ministro ao país de anunciar uma moção de censura, ao não ficar enredado nas suas palavras, para que no final ficasse tudo na mesma, para que o passar do tempo ajudasse ao esquecimento. Não deixámos que o Governo pudesse seguir a sua estratégia e obrigámos a uma definição. Hoje mesmo, sem esperar por iniciativas e conveniências do Governo, temos a oportunidade de traduzir essa falta de confiança, resultante de todas e diversas razões para o fazer, com a aprovação de uma clara e inequívoca censura ao Governo, à sua ação e à sua política. Em boa hora, tomámos a iniciativa, não nos deixando enredar no jogo de palavras da comunicação do Primeiro-Ministro. Neste debate, esteve presente o incómodo de diversas forças políticas. Houve quem estivesse mais entretido a procurar justificar o injustificável, houve quem evitasse assumir uma posição clara para tentar passar despercebido o seu compromisso com o Governo e as suas opções políticas. Para o PCP, não é indiferente a sucessão de factos que atolam e descredibilizam a vida política, mas o PCP também deixou claro que não pactua com a acelerada degradação da situação do país no plano político, económico e social, nem com as teias de influência para favorecer interesses privados. Não vira a cara a essa realidade, por isso apresentou esta moção de censura, com o objetivo de travar a degradação da atual situação do país por uma política alternativa de progresso e desenvolvimento. Neste debate trouxemos o país real, a realidade concreta, os problemas sentidos pelos trabalhadores e o povo, Ainda bem que o fizemos, porque são de facto muitas as razões para censurar o Governo e a sua política. Desde logo, a confusão entre o exercício de cargos políticos e interesses particulares e uma política de favorecimento dos grupos económicos e multinacionais, enquanto os trabalhadores, os reformados, os jovens, vivem cada vez com mais dificuldades. A suspeição que paira sobre a atuação do Primeiro-Ministro com a manutenção de uma atividade privada quando já exercia as suas atuais funções coloca em causa a sua credibilidade. Factos só levam à sua fragilização e contribui de sobremaneira para a descredibilização das instituições. A promiscuidade entre o público e o privado é censurável, tal como são censuráveis as opções políticas que se traduzem na degradação das condições de vida, com a manutenção de baixos salários e pensões, com o aumento do custo de vida, com o caminho de destruição de serviços públicos, de desinvestimento público, de privatizações ou de incentivo à especulação. Opções políticas que conduzem a um aprofundamento do fosso entre os mais ricos e os mais pobres em Portugal. Vidas exploradas, elevados ritmos de trabalho, trabalhar de dia e de noite, pais que não conseguem acompanhar os filhos, crianças privadas dos seus direitos, jovens obrigados a emigrar, sonhos sistematicamente adiados. Esta é a realidade de milhares de trabalhadores e das suas famílias. Os lucros de 32 milhões de euros por dia, alcançados pelos principais grupos económicos, contrastam com os milhões de trabalhadores com baixos salários e com mais de 1 milhão de reformados com pensão inferior a 510 euros. Negociatas para favorecer os grandes interesses, seja a apropriação de mais recursos públicos, por exemplo, pela Ana Vassia, a propósito do novo aeroporto, novas parcerias público-privadas, seja a privatização de empresas estratégicas para a economia, como a TAP, tudo serve de pretexto a este Governo para facilitar, para transferir, para salvaguardar os interesses dos grupos económicos, mesmo quando contrários ao interesse público. Veja-se na saúde, em que perante as gigantescas carências no Serviço Nacional de Saúde, o que faz o Governo? Encerra serviços públicos para transferir cuidados de saúde e recursos financeiros para os grupos privados. Asfixia o Serviço Nacional de Saúde por todos os lados, para o desarticular com o fim de alimentar o negócio da doença do setor privado. Veja-se na habitação, em que a prioridade do Governo não é combater a especulação, mas sim promovê-la, deixando famílias sem qualquer alternativa a não ser abandonar a casa. Ou veja-se o desinvestimento na escola pública, com alunos sem professores a pelo menos uma disciplina, com alunos com necessidades específicas sem respostas, com dificuldades acrescidas no acesso e na frequência no ensino superior. Porque se resiste a travar o atual rumo de cadência. Não o fazer adensará ainda mais os problemas. Não se quer evitar isto em nome do quê? Da estabilidade? Qual estabilidade? De uma estabilidade que não existe no quadro político e muito menos na vida de quem trabalha e trabalhou uma vida inteira? É um Governo derrotado. Já todos perceberam. E apesar de estar à frente dos olhos de todos, foram precisos todos estes dias para que o Governo viesse a público anunciar uma atitude dada à indisfarçável deterioração da situação do país no plano político, económico e social e da qual este Governo e o seu Primeiro-Ministro são responsáveis. O Primeiro-Ministro veio a este debate já em tom de campanha eleitoral, recorrendo a toda a máquina de propaganda. Do PSD e do CDS, o que têm para oferecer são anúncios atrás de anúncios. Registamos a enorme contradição em que o Partido Socialista está mergulhado. O discurso oposicionista não encontra correspondência quando se trata de dar a mão ao Governo no seu programa, no Parlamento, na Lei dos Solos, nas benesses no IRC para os grupos económicos. Afirma que o Governo não é merecedor de confiança. Critica as consequências desta política, mas depois não é consequente com a apreciação que faz. Venham todos os esclarecimentos que são devidos. Mas alguém acha que há algum esclarecimento que vai alterar o que já se sabe? Que há, de facto, mistura entre o exercício de cargos políticos e interesses particulares? E que as opções políticas deste Governo não resolvem os problemas, aliás, são o principal problema? Por isso, se o Governo não merece confiança, e não merece, se as suas políticas são desastrosas para o povo e para o país, e são, só há uma solução: acompanhar o PCP nesta moção de censura. Não é preciso